A Rádio das Nações Unidas em Nova York vai conversar com Pedro Krupinski, da organização Oikos Cooperação e Desenvolvimento. É uma ONG portuguesa, realiza-se seminários sobre objetivos de desenvolvimento sustentável. Pedro, uma agenda que envolveu o seu trabalho desde os períodos de concessão desta agenda, que foi já aprovada. Quando se pretende definir os planos para Portugal, o que é importante reter em relação ao papel da sociedade civil?
Não há dúvida que a sociedade civil tem um papel fundamental a desempenhar na implementação desta agenda. Não devemos trabalhar as várias organizações da sociedade civil de costas voltadas, duplicando recursos e provavelmente não sendo muito eficazes nesse caminho para a implementação da agenda. Vamos lançar agora neste dia 20, no seminário que referiu, um processo de consulta alargada da sociedade civil, de todas as organizações que queiram participar, de todos os setores, de modo a que consigamos recolher precisamente aquilo que cada uma organização, na sua área de trabalho e na sua área geográfica, possa e queira contribuir conjuntamente com todas as outras, numa primeira fase para a definição de um plano conjunto da sociedade civil para a implementação da Agenda 2030 à escala nacional. E desejamos chegar a esse ponto, é que com esse plano nacional consigamos também depois influenciar aquilo que será o Plano Nacional Público, Oficial do Estado Português para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, contribuindo assim à escala nacional para a implementação global desta agenda. Temos, de facto, a convicção de que não é uma agenda para os governos, nem é uma agenda apenas para a sociedade civil. É, de facto, uma agenda para todos e todos temos que procurar concertarmos-nos para que sejamos mais eficazes na contribuição para o cumprimento global desta agenda.
Falando de Portugal, quais seriam as prioridades para este plano?
Portugal tem passado nestes últimos anos por uma situação de crise económica e financeira bastante acentuada e isso criou aqui situações sociais bastante graves, um desemprego alargadíssimo, uma certa desestruturação social, novos focos de pobreza, alguns problemas de insegurança alimentar, enfim, não graves, não de fome, mas já situações de insegurança alimentar. Há, de facto, uma série de situações que precisam de ser olhadas com muita atenção e atuar sobre elas com muita eficácia. Mas aquilo que temos como propósito neste primeiro momento do processo de consulta é precisamente isso, é dar consciência às pessoas, à sociedade civil organizada e à que não está organizada, portanto aos cidadãos em geral, a ideia de que isto não é uma agenda dos outros, é uma nossa agenda. E, portanto, todos nós, mesmo à escala individual, temos um papel a desempenhar. Mudando de hábitos enquanto consumidores, mudando de hábitos enquanto cidadãos, mudando de hábitos enquanto eleitores, à nossa escala individual podemos marcar a diferença. Será uma convocatória para a reflexão sobre isto, sobre o papel que cada um temos e um apelo a que esse papel seja desempenhado e, de preferência, de forma concertada com aquilo que é a sociedade civil organizada e da sociedade civil organizada com os poderes políticos que nos representam.
Falou aqui de uma agenda abrangente, não é só para a sociedade civil, não é só para governos. Pelos contactos que tem tido e tendo em vista esta concepção do plano, que oportunidades é que vê para que esta conexão seja possível? Portanto, sociedade civil, governos e outros setores.
Já estão a haver alguns sinais positivos nesse sentido. Não era muito habitual várias organizações da sociedade civil de diferentes setores, umas da área mais ambiental, outras de desenvolvimento local, outras mais orientadas para a cooperação para o desenvolvimento, não era hábito trabalharem conjuntamente. E o facto de já estarem numa segunda consulta, houve uma primeira para influenciar a construção da própria agenda, para definir os objetivos. E vai haver agora esta segunda consulta em que envolve, de facto, estas organizações que habitualmente não trabalhavam juntas e estão conscientes de que têm um objetivo comum e estão a trabalhar juntas. Outro sinal positivo é que embarcaram neste processo também todas as agências das Nações Unidas e os comitês que têm representação em Portugal. Vão todas, obviamente, trabalhar um pouco mais sobre aquilo que é o seu mandato, mas também de forma bastante concertada com a sociedade civil. Outro sinal de alguma positividade em todo este processo é a adesão também da Aliança para os ODS, que na verdade é a expressão portuguesa daquilo que é o Global Compact das Nações Unidas, e que também neste mesmo seminário vão lançar aquilo que Portugal chamaram a Aliança para os ODS, que na verdade, mais orientado para o setor privado, mas é também com a preocupação de vincular o setor privado sobre os princípios do Global Compact, orientados para o cumprimento conjunto daquilo que será o desdobramento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável à escala nacional. Portanto, está a haver aqui uma enorme mobilização de várias diferentes do país que habitualmente não trabalhavam em conjunto. Oxalá consigamos agora fazer uma programação à escala portuguesa conjunta e depois consigamos, de facto, implementar esse plano.
Falou aqui de jovens que têm um papel muito importante para que este plano seja de facto realizado, mas jovens enfrentam desemprego. Estamos perante uma nova agenda de desenvolvimento global para os próximos 15 anos, o Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Perante este cenário, como é que vê o envolvimento dos portugueses logo a seguir ao seminário, que é a segunda consulta?
Estamos a falar de uma agenda a cumprir em 15 anos e daqui a 15 anos os jovens já não serão tão jovens e mesmo que não o sejam têm desde logo um papel a desempenhar. Na verdade estamos a falar aqui e esta Agenda 2030 constitui precisamente isso, é uma mudança, um apelo à mudança de paradigmas e muitos dos mais crescidos já têm demasiados vícios enraizados e portanto não aderirão tão facilmente a uma mudança de comportamentos, a uma mudança de hábitos, a uma mudança de atitudes. Os jovens talvez por um lado estão mais conscientes disso e por outro lado estão bastante mais permeáveis a influências que possam, de facto, mudar os seus comportamentos e os seus hábitos num sentido positivo. Portanto, o envolvimento dos jovens é verdadeiramente fundamental. No que diz respeito, enfim, à Cimeira de Paris e às alterações climáticas, Portugal tem que ter muita atenção a isso. Na verdade, é um país com 800 quilómetros de costa marítima, que já se nota algumas consequências das alterações climáticas, tem passado por períodos de seca ou períodos de inundações, sucedendo-se umas às outras. Enfim, isso não somos exceção no mundo, de facto, essa questão das alterações climáticas, mas na verdade aí também acho que é importante assinalar alguns passos positivos que têm sido dados, pelo menos no que diz respeito àquilo que é a adoção de energias alternativas, de energias renováveis. Portugal tem dado, há uns anos atrás, passos muito significativos nesse sentido. Temos, pelo menos à escala europeia, uma elevadíssima percentagem e em alguns fóruns somos considerados boas práticas, está naquilo que é a conversão das energias mais nocivas do ambiente, portanto ligado aos combustíveis fósseis, para aquilo que são energias alternativas, energia eólica e outras. Portanto, enfim, não estamos lá, mas também não estamos no ponto de partida. Há que, portanto, influenciar para que este caminho continue no bom sentido.
Muito obrigado, Pedro Krupensky, diretor de desenvolvimento da OICOS, Cooperação e Desenvolvimento, uma ONG portuguesa ligada ao desenvolvimento.
Eu é que agradeço.